em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington neste início da semana, segunda-feira, 16 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Arábia Saudita diz que armas iranianas foram usadas no ataque às suas instalações petrolíferas. Médicos saem às ruas de Harare para protestarem contra o desaparecimento do seu líder sindical. Como sempre, os primeiros 30 minutos da nossa emissão são dedicados à Angola. Demolições de casas em Benguela deixam milhares de pessoas ao relento.
Às 3 horas da madrugada, o bairro todo estava cheio de policiais. Queremos tentar, pelo menos, recuperar os nossos bens, não estão a permitir. É inadmissível, mano. Sem nenhum documento.
Dirigente do CUNEN diz que estado de emergência já foi declarado pelo presidente há muito tempo, mas há quem diga que não é bem assim.
O estado de emergência já está declarada desde abril do ano passado pelo chefe de Estado. E é isso que descoletou todo o processo de apoio que existe hoje.
O presidente da República teria que solicitar à Assembleia Nacional.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e muito mais outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais. A Arábia Saudita disse que investigações iniciais indicam que armas iranianas foram usadas no ataque às suas instalações petrolíferas. Anteriormente, os Estados Unidos tinham acusado o Irão de ser diretamente responsável pelos ataques, algo que o Irão afirmou ser uma grande mentira. Rebeldes húteis que operam no Iêmen reivindicaram a responsabilidade pelo ataque que reduziu a produção petrolífera saudita em 5,7 milhões de barris. Meios de informação iraquianos disseram que o ataque foi lançado a partir do sul do Iraque, onde milícias apoiadas pelo Irão estão ativas, embora o governo iraquiano tenha rejeitado a alegação. O secretário de Estado americano Mike Pompeo esteve em contacto com o primeiro-ministro iraquiano, mas desconhecem-se pormenores das conversações. A Rússia apelou a todos os países para não tomarem medidas que possam deteriorar a situação, enquanto a União Europeia e a China apelaram à moderação. A Coreia do Norte disse estar pronta a discutir a sua desnuclearização se ameaças e obstáculos à sua segurança e desenvolvimento forem removidos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não especificou, contudo, a que ameaças e obstáculos se referia. A agência de notícias norte-coreana disse que possíveis negociações com os Estados Unidos poderão realizar-se dentro de poucas semanas. O diretor do Departamento Americano do Ministério dos Negócios Estrangeiros, norte-coreano, disse que essas conversações serão o que chamou de decisivas. A Procuradora-Chefe do Tribunal Penal Internacional apelou hoje contra a absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, que tinha sido acusado de responsabilidade na violência pós-eleitoral que causou a morte de 3 mil pessoas. Gbagbo, o primeiro antigo chefe de Estado a ser julgado em Haia, e o seu vice-presidente Charles Bié Goudé foram absolvidos em janeiro de cometerem crimes contra a humanidade. Centenas de médicos zimbabuanos manifestaram-se hoje no centro da capital contra o desaparecimento do seu líder sindical, mas a polícia de choque impediu-os de chegarem ao edifício presidencial. Os médicos estatais têm estado em greve para exigir melhores salários e o líder do sindicato, Peter Magombe, desapareceu no sábado à noite. Os seus colegas dizem que foi raptado por agentes da polícia. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Benguela, onde cerca de 70 famílias perderam as suas casas num bairro da cidade do mesmo nome, devido a demolições levadas a cabo pelas autoridades este fim de semana. Essas demolições foram levadas a cabo após uma decisão judicial, num litígio entre os agora desalojados e um grupo empresarial que diz ser o proprietário do espaço. As famílias, que totalizam cerca de 3 mil pessoas, afirmam que não foram notificadas da decisão do Tribunal de Benguela. Um advogado promete agir em defesa dos desalojados. João Marcos.
Uma fonte judicial diz à Voz da América que o tribunal deu razão ao grupo empresarial, mas no chamado bairro do Autódromo, vários cidadãos que faziam contas à vida ao lado das sobras de casas partidas pela polícia diziam desconhecer a medida e criticavam o procedimento dos agentes.
Eram por aí 3 horas da madrugada, o bairro todo estava cheio de policiais.
Eles de repente disseram não, saem só das casas. De preto a mal, não sabemos o que está a passar, só querem nos tirar das nossas casas. O porquê? Estão a romper as casas, não sei o que por aí fora. Queremos tentar pelo menos recuperar os nossos bens, não estão a permitir. Inclusive uma criança quase foi eletrocutada, não sei se posso assim dizer, foi quase esmagada dentro de uma residência, porque eles não permitiam nem sequer tirar as crianças dentro da casa. O administrador assistente, que é o Leopoldo Mongo, que nos indica aqui, porque nós estávamos daquele lado. Eu estive num teto a tirar pelo menos minhas chapas, assim que eu tento tirar, o carro veio, a eletroescavadora, como é que é, empurra a parede. Eu caio do outro lado, caio dentro. Tu vejo a parede, está me seguindo mesmo assim dentro. Me alejei aqui. Me deram com purete daqui. Isso é inadmissível, mano. Sem nenhum documento. Tem familiares que estão ao ar livre. Vamos ficar com um.
Sabe como é que já está bom? Eu não tenho família aqui.
O advogado de defesa, Chipilica Eduardo, salienta que...
Se eventualmente se aferirmos que há óbvia ilegalidade, implicar a restituição, a reparação dos danos que foram causados às casas que lá existiam e quem praticou os atos vai ser responsabilizado. Os moradores lá já vivem há algum tempo. No entanto, surgiu uma outra empresa que disse que é titular daquele espaço. Esse é o foco do litígio, por um lado. E por outro lado, existem outros grupos. Estamos a falar de vários grupos existentes naquele local. Mas o perímetro que esse aqui, estes moradores ocupam, nada tem a ver com a licença ou com a concessão que a empresa tem neste local.
Nem a polícia, acusada de violência, nem a administração municipal, que tem a incumbência de conceder terrenos, quiseram prestar declarações. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Como os ouvintes sabem, nos últimos dias ou semanas, várias organizações da sociedade civil, partidos políticos e até igrejas têm estado a apelar ao Presidente da República para declarar o estado de emergência no sul do país devido à seca e fome que se vive na zona. Pois eis que o governador do Cunan, Virgílio Choa, diz que está todo mundo distraído porque no sul do país já há estado de emergência desde abril, declarado pelo Presidente João Lourenço. O Manuel José está no sul do país.
Uma das recomendações das jornadas parlamentares da UNITA, que decorreu na província da Huila e do Cunene, exige que o Presidente da República, na sua qualidade de chefe de Estado, declare o estado de emergência na região sul de Angola. Curiosamente, veio o governador de uma das províncias afetadas pela seca e fome, Virgílio Chova, o número 1 do Cunene, dizer que desde abril que esta região já está em estado de emergência.
Estado de emergência já está declarada desde abril do ano passado, pelo chefe de Estado.
Oficialmente foi declarado o estado de emergência.
Há um despacho do chefe de Estado e é claro nisso, nesse sentido.
E nem sequer foi preciso passar pela Assembleia Nacional, de acordo com o governante.
Isso não foi feito na Assembleia Nacional, mas o Presidente da República declarou calamidade por despacho. E é isso que despoletou todo o processo de apoio que existe hoje.
Micaela Weber, deputada pela bancada da UNITA e professora de Direito Constitucional...
O Presidente da República teria que solicitar à Assembleia Nacional, para a Assembleia Nacional avaliar a oportunidade de se decretar estado de emergência, tendo em conta as informações que ele próprio iria fornecer à Assembleia Nacional. Feito este procedimento, e a Assembleia Nacional pode anuir ou não. Se anuir, efetivamente, o Presidente poderá, então, decretar estado de emergência.
No terreno, as populações locais continuam a pedir ajuda, já que a situação, dizem, é catastrófica. A mesmo segundo relatos nas comunidades rurais. Em Namacunde, por exemplo, que de tanta fome há registros de mortes, sobretudo de velhos e crianças.
Não estão independentes, porque os governantes, a partir mesmo de nossa área local, não nos consideram tipo pessoas, nos consideram tipo os animais. Em termos da doença, nós procuramos aí na República da Namíbia. É para ele mesmo lá nos faz da Namíbia. Há muitas mortes, porque há muitas doenças e não tem medicamento. A morte está afetando mesmo toda a gente, tanto faz as crianças ou as mais velhas. Mas, sobretudo, a mais velha, nesses dois meses, o número é muito elevado, até da fome.
A partir de Ondjiva, na província do Cunene, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A Igreja Católica e o Estado angolano assinaram há poucos dias em Roma um acordo em que é reconhecida a personalidade jurídica pública da congregação religiosa e das suas instituições em Angola. O Venâncio Rodrigues explica e tem reações.
A concordata permite o livre exercício da missão apostólica da Igreja Católica e sua contribuição específica nas diferentes áreas da vida social. As duas partes reconhecem a independência e autonomia de cada um, comprometem-se a colaborar para o bem-estar espiritual e material da pessoa humana, bem como para a promoção do bem comum. O acordo que entrará em vigor com a troca dos instrumentos de ratificação prevê que os casamentos realizados na Igreja passam a ter cunho jurídico a partir de um processo de transição dos documentos da Igreja para os conservatórios do registro civil. O académico Carlinhos da Sala considera que o acordo com a Santa Sé não põe em causa a laicidade do Estado angolano, mas seu colega João Lucombo da Tuzola levanta alguns questionamentos. Na opinião de Carlinhos da Sala, o Estado tem a liberdade de fazer acordos com instituições religiosas com a idoneidade reconhecida na promoção da moral e harmonia social e espiritual.
Eu acho que o Estado também costuma analisar em que sentido também pode assinar acordos, mesmo com igrejas que não são católicas. O que se verifica, pelo menos em Angola, existe essa unidade da comunidade da Igreja Católica, mas não se verifica essa unidade, essa comunidade a nível das igrejas ditas protestantes. Por isso, quando o governo trata com a Igreja Católica, sabe com quem deve tratar. Agora, se isso passar para as igrejas não católicas, por exemplo, protestantes, com quem o Estado deve tratar? Com os metodistas, com os batistas, com os evangélicos, com os quimbanguistas, com os branamistas, com quem? Nas igrejas reconhecidas. Não se trata nada de um problema de retirar o status de Estado laico. Há igrejas que se dizem que são cristãos, mas os ensinamentos não têm nada a ver com a doutrina cristã. Então, são os tipos de coisas que nós devemos corrigir para nós podermos ter também confiança e parceria perfeita com o Estado.
Entretanto, o académico João Lucombo Zatuzola também concorda, mas entende que o governo tem de vir a público explicar o alcance do acordo com o Vaticano, sob pena de vir a ser acusado de falta de equidade no tratamento das instituições religiosas do país.
A intenção do governo é boa, e tendo em consideração também o relacionamento já de muito tempo com a Igreja Católica, com a sua grande presença em termos de comunidade de ciência no país, nesse aspecto estritamente da ética de aconselhamento, é positivo. O questionamento reside o governo, ao tomar essa atitude, aparentemente em contradição com o espírito da nossa laicidade, se se restringe só a Igreja Católica, quem de direito tem que vir ao público explicar agora em que consiste a laicidade que consta na nossa Constituição. Ele tem que dar essa explicação. Ou eu sou católica, ou é um primeiro passo que vai ser estendido às outras confissões também reconhecidas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Os candidatos a juízes desembargadores pediram no dia 22 de agosto deste ano a nulidade ao concurso para juízes desembargadores. Esse concurso foi lançado a 19 de dezembro de 2018 pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Mas até agora não houve resposta ao pedido, portanto, de nulidade. Juristas dizem que o Tribunal Supremo não pode responder com silêncio. Cócomo Cuta.
O recurso contencioso de impugnação apresentado pelos candidatos a que a Voz da América teve acesso confirma que os juízes Manuel António Catabo e Josina Ferreira Falcão, das províncias do Bié e Luanda, respectivamente, pediram a 22 de agosto a nulidade do concurso, mas até agora não houve qualquer resposta. Segundo o mesmo documento, O candidato Manuel António Catabo terá sido excluído pelo facto de não ter apresentado as peças processuais antecipadamente, isso é, no prazo de 48 horas. Catabo justifica o atraso com o facto de, na altura, estar como juiz na província do Bié, onde há muitas dificuldades de comunicação e a companhia aérea TAG ter apenas um voo semanal. Em relação à juíza Josefina Ferreira Falcão, o documento descreve que o júri decidiu não atender à reclamação. A nota atribuída no concurso resulta da apreciação feita pelo júri. Desde o início, o concurso tem sido alvo de várias denúncias de membros da classe. O jurista Manuel Pinheiro afirma que, antes de se apresentar, os resultados devem ser julgados todos os recursos interpostos. Ele acrescenta que os interesses dos juízes que se encontram à frente destes tribunais têm influenciado negativamente a justiça angolana.
Todo o trabalho que é feito no Conselho Superior nesse momento está eivado de vício, porque pronto, a pessoa está a dirigir o órgão. Primeiro levanta-se a questão de que ele não tem legitimidade de lá estar, que entrou lá por vias ínfimas. Segundo, levanta-se de factos que as autoridades não investigam para apurar a veracidade dos mesmos. E pronto, agora estamos a assistir esse concurso de magistrados judiciais para as relações também envolvido numa grande perturbação e levado de vício.
Manuel Pinheiro considera que esta denegação de justiça tem prejudicado a imagem do país a nível nacional e internacional.
Porque ninguém de bom senso vem investir em Angola num país onde o poder judicial é totalmente suspeito.
A mesma opinião tem o jurista Agostinho Canando.
O Tribunal Supremo não é um órgão para responder com silêncio. Tem de dar um tempo suficiente para cada processo e dizer não, vamos responder no tempo X. Ou então, depois de passar algum tempo, terem que trazer a resposta. Quando se responde com silêncio, daí a entender que há manobras dilatórias para abafar ou então para atrasar algum tipo de processo.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos também com várias rádios FM, mais tarde vamos estar com mais outras rádios FM em Guiné-Bissau e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp para ouvintes nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Ontem foi o primeiro dia do Festival Internacional de Música do Sumbe, o Festi Sumbe. O festival não se organizava há cerca de uma década, por alegada falta de recursos, mas retornou à marginal do Sumbe. O Fernando Caetano foi lá, foi ouvir o que disseram os que lá foram, e foram muitos.
espero que o Afromene também venha, ele hoje não quer, mas vou ficar também aqui e virei para ver a apresentação dele durante. Gostei muito de ver a Força Suprema atuar, é um grupo que eu gosto muito há muito tempo, eu gostei muito mesmo, sei. É a minha primeira vez a vir no Facebook e gostei muito. Eu espero mais animações, mais do que aconteceu hoje, que seja mais bom.
Senhor, gostei muito da festa, vi os nossos figuras do nosso país. Aqui eu também sou visita daqui, eu nasci no Kwanza Norte, sou residente de Luanda, mas ouvi que as coisas estão boas. Gostei muito da festa Zumba. Estamos muito alegres mesmo com nossos famosos que apareceram, NJ, Bessa Teixeira, Justino Andanga, de resto que apareceram. Queremos que o Yannick, de resto que estava a faltar, que nós também queremos aparecer mesmo. Não vimos ninguém a desmaiar.
Raul Abel Amorim, acabamos de assistir a Força Suprema, então entendi isso aí para viver como é que está aqui o movimento acerca das chinelas. Para vir apreciar um pouco, vim acompanhado com a minha esposa.
Milene, viemos apreciar o mar. Está muito agitado aí, tem muita população, então vamos ficar mais calmo. Até porque tem um problema de asma, faz super bem.
Estelvio, estamos a apreciar o mar. Lá muita confusão e aqui tem mais calma.
Cristina Diogo, vamos parecer um pouco, já que o ambiente está agradável e a brisa do mar também está favorecendo. Estou aqui acompanhada das minhas demais.
Quarta Martins Capuço, estamos aqui a tirar algumas fotos para recordar os momentos bons que está a passar nesse festival internacional cá na nossa província. Então, uma foto de recordação para que seja lembrado o resto das nossas vidas.
A foto sai na hora?
Sim, sai na hora. Paga-se 500 kwanza.
Só faltou um pouco da... Gostei do DJ, está muito bom.
Para mim, esse primeiro dia, o festival que eu gostei, estou adorando. Só que vai faltando algumas coisas, fogo da difícil.
Faltou sim, faltou. Já que é o primeiro dia, tanto no primeiro como no último dia, tem que houver sempre fogo de artifício. Sabendo que o Fate Sumb nunca mais aconteceu, voltou a acontecer novamente, já que é uma nova abertura, tem que haver sempre fogo de artifício.
Na página desportiva, hoje muito, muito futebol, e começamos com o futebol africano, Liga dos Campeões, onde duas equipas angolanas e uma moçambicana estiveram em ação no fim de semana. Uma vitória, um empate, uma derrota. Vamos começar com os homens de Cahora-Bassa, União Desportiva do Songo, campeões de Moçambique. O Songo foi ao Zimbábue perder com o Platinum de Bulawayo 1-0. Resultado, portanto, que pode ser emendado na segunda mão, mas é difícil. Petro de Luanda empatou em casa com o Kampala do Uganda a 0 golos. Segunda mão também vai ser difícil. 1 de agosto, esse está em excelente posição para passar à fase seguinte. Foi à Zâmbia ganhar por 2-1 aos Águias Verdes. Na segunda mão em Luanda, Green Eagles. Comissão impossível. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde ontem o Porto foi ao campo do Portimonense ganhar por 3-2, esteve a ganhar por 2-0, empatou e depois acabou por marcar o golo da vitória no nono, é verdade. 9 minutos de prolongamento. O treinador do Portimonense é António Folha.
Nós temos que ser competentes até ao fim e não fomos. Não fomos, já disse, aos meus jogadores. O futebol é até o ar de apitar. Quando ele se lembra de apitar, apitou, acabou. E nós nem o seu último lance, porque sentíamos todo que ia acabar ali, tínhamos de ser mais rigorosos.
Era António Folha, treinador do Portimonense, é verdade. O jogo só acaba quando acaba. Com esta vitória, o Porto mantém-se em terceiro lugar, com os mesmos 12 pontos que o Benfica, e a um ponto do Famalicão, que bateu Passos de Ferreira por 4-2. Leonel Pontas fez a sua estreia como novo treinador do Sporting, com um empate no campo do Boa Vista. Quais as suas perspectivas após este empate?
A minha perspectiva, enquanto treinador do Sporting neste momento, é jogo a jogo. Eu não posso pensar no futuro sem pensar no presente. E é jogo a jogo porque jogo a jogo vai depender daquilo que nós queremos no futuro. E este foi o primeiro. Vamos ver o próximo, mas vamos lutar todos para ganhar. Perspectiva futura, não consigo fazê-lo. A minha responsabilidade é colocar esta equipa lutando, competindo, defendendo as coisas do Sporting e tentando jogar todos os jogos para ganhar e contabilizando jogo a jogo, não há outra forma. O campeonato é longo, isto é uma maratona, ainda estamos aqui à sexta ou sétima jornada, portanto há muita coisa para fazer.
Era Leonel Pontas, treinador do Sporting, que está em quinto lugar, a um ponto do Boa Vista, a 4 do Benfica e Porto, e a 5 do Famalicão. Não vai bem o Sporting neste começo do campeonato. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid perdeu com o Real Sociedade 2-0 e surgiu o primeiro aviso à nova estrela portuguesa, João Félix. Foi substituído. Barcelona sem Messi bateu o Valência 5-2 com a sua jovem estrela Ansu Fati, nascido na Guiné-Bissau, a brilhar e a marcar logo aos 2 minutos e aos 16 anos a mostrar que vai ser muito, muito bom. Real Madrid bateu o Levante por 3-2. Sevilha foi ao campo do Alavés ganhar por 1-0. Está agora no topo com 10 pontos, seguido do Atlético Madrid com 9, Atlético Bilbao com 8, Real Madrid também com 8 e Barcelona com 7. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E ao microfone convosco está o João Santa Rita. E agora vamos até Moçambique. Estão-se a aproximar eleições, mas no Moçambique de Climane, queríamos dizer, há indícios de violência. O presidente da Câmara é candidato a governador da província de Zambeze pelo partido Renamo. Agora a casa da sua mãe foi destruída por homens armados. José Manteigas é o porta-voz da Renamo e lamenta que o ataque aconteça logo após o acordo de paz assinado entre o seu partido e o governo.
Todos esses atos de violência que estão a ser perpetrados, não só na Zambézia, mas em vários quadrantes deste país, violam o princípio do acordo do dia 6 de agosto e, sobretudo, para nós, esse acordo foi uma simulação, foi um ato enganoso e, acima de tudo ainda, o Partido Frelimo, a partir dos seus líderes, enganaram o Papa Francisco, enganaram o mundo, enganaram o país quando diziam, diziam a voz, que passaríamos a viver como irmãos neste Moçambique, todos nós.
Era José Manteigas, porta-voz do partido moçambicano Renamo. Ele estava a falar com Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai tomar conta da segunda página e vai falar mais sobre esta questão, sobre este ataque em Climane, há poucas semanas das eleições em Moçambique, um ataque contra a casa da mãe de um candidato de Renamo a governador da província do Zambeze. Isso na segunda meia hora. Para já vamos ficar com uma música diferente, Fado Semba, do projeto Caia, Fangola.
Sigo a voz desta cidade, o meu fado é caminhar, é cantar na confusão. Oh,
ouvintes, nota 20 a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, 16 de setembro de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, a Arábia Saudita diz que investigações iniciais indicam que armas iranianas foram usadas no ataque às suas instalações petrolíferas. A Coreia do Norte diz estar pronta a discutir a sua desnuclearização se ameaças e obstáculos à sua segurança e desenvolvimento forem removidas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, Twitter, Instagram com a referência VOA Português e no WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica Wagner Robert. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
A Arábia Saudita disse que investigações iniciais indicam que armas iranianas foram usadas no ataque às suas instalações petrolíferas. Anteriormente, os Estados Unidos tinham acusado o Irão de ser diretamente responsável pelos ataques, algo que o Irão afirmou ser uma grande mentira. Rebeldes húteis que operam no Iêmen reivindicaram responsabilidade pelo ataque, que reduziu a produção petrolífera saudita em 5,7 milhões de barris. Meios de informação iraquianos disseram que o ataque foi lançado a partir do sul do Iraque, onde milícias apoiadas pelo Irão estão ativas, embora o governo iraquiano tenha rejeitado a alegação. O secretário de Estado americano Mike Pompeo esteve em contacto com o primeiro-ministro iraquiano, mas desconhecem-se pormenores das conversações. A Rússia apelou a todos os países para não tomarem medidas que possam deteriorar a situação, enquanto a União Europeia e a China apelaram à moderação.
A Coreia do Norte diz que está pronta a discutir a sua desnuclearização se ameaças e obstáculos à sua segurança e desenvolvimento forem removidas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país não especificou, contudo, que ameaças e obstáculos se referia. A agência de notícias norte-coreana diz que possíveis negociações com os Estados Unidos poderão ter lugar dentro de poucas semanas. O diretor do Departamento Americano do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que estas conversações serão decisivas.
A Procuradora-Chefe do Tribunal Penal Internacional apelou hoje contra a absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, que tinha sido acusado de responsabilidade na violência pós-eleitoral que causou a morte de 3 mil pessoas. Gbagbo, o primeiro antigo chefe de Estado a ser julgado em Haia, e o seu vice-presidente, Charles Bié Goudé, foram absolvidos em janeiro de cometerem crimes contra a humanidade. A Procuradora disse que ao absolver os dois réus, os juízes tinham cometido erros jurídicos e de procedimento. Gbagbo, de 73 anos de idade, está na Bélgica, onde concordou regressar ao tribunal caso houvesse apelos. Bié Goudé permanecesse na Holanda.
Centenas de médicos zimbabuanos manifestaram-se hoje no centro da capital Harare contra o desaparecimento do seu líder sindical, mas a polícia de choque impediu-os de chegar ao edifício presidencial. Os médicos dos hospitais estatais têm estado em greve para exigir melhores salários e o líder do sindicato, Peter Mogumbei, desapareceu no sábado à noite. Os seus colegas dizem que foi raptado por agentes da polícia. Um tribunal deu, entretanto, ordens às forças de segurança para investigarem o desaparecimento daquele líder sindical.
No Burkina Faso, a polícia dispersou hoje com gás lacrimogéneo centenas de manifestantes de mais de 20 sindicatos na capital do país, disse a agência de informação do Burkina Faso. Os manifestantes foram impedidos de avançar pela polícia junto da sede do Estado-Maior do Exército, que então recorreu a gás lacrimogéneo. O governo e o presidente da Câmara do Ouagadougou recusaram-se a permitir a realização de uma marcha por desrespeito dos prazos e devido à situação de insegurança no país, disse a mesma fonte. A marcha, promovida pelas organizações da sociedade civil e sindicatos, a que soma uma greve de 24 horas, estende-se por todo o país e pretende confrontar a atual administração do Burkina Faso por crimes económicos, a má gestão da crise de segurança.
E por último, neste bloco de notícias, um dia depois das eleições presidenciais na Tunísia, o académico independente Kais Saied, favorável à pena de morte e contra a homossexualidade, lidera a primeira volta das eleições presidenciais. Com 39% dos votos contabilizados, a autoridade eleitoral ISI indica que Said lideram com 19% dos votos. Em segundo lugar, surge o empresário da área de imprensa, Nabil Karoui, atualmente em prisão preventiva por um alegado crime de corrupção, com 14,9% dos votos. A pouca distância está o candidato do Partido Islâmico Ennahda, Abdel Fattah Moro, com 13,1% de votos. O primeiro-ministro Youssef Chahed já reconheceu a derrota. Os resultados totais devem ser anunciados amanhã. O chefe da equipa de observadores da União Europeia, Fábio Castaldo, diz que as eleições decorreram em clima de normalidade. Cinco homens armados incendiaram na madrugada desta segunda-feira a casa da mãe de Manuel de Araújo, edil de Quilimane, candidato da Renamo a governador da província da Zambésia nas próximas eleições gerais do país. Incendiaram a casa da minha mãe, disse Araújo a Voz da América, a partir de Milães, onde fazia campanha com o candidato presidencial e líder da Renamo, Ossuf Mamade. Para ele, até agora, até prova em contrário, o incidente tem todas as marcas de ter sido protagonizado por elementos do Partido Frelimo. Daí que ele disse que solicita ao presidente Filipe Nhusse para garantir a implementação do Acordo de Paz de Maputo. António Zefanias, diretor de campanha de Manuel de Araújo, disse que, para nós, estamos a citar, até agora é uma ação de intimidação para desestabilizar a força do cabeça de lista da Renamo. Segundo um dos vizinhos, que diz ter socorrido o guarda imobilizado pelo grupo, o grupo estava mascarado, tinha armas de assalto tipo AK-47, pistolas e katanas, e usou combustível para vandalizar a casa da dona Inês Mário Alcolete. Por sorte, disse o nosso entrevistado, ela não estava naquela casa. Consta que o grupo pôs-se em fuga sem tirar nenhum bem na casa localizada no bairro Kualan II, um dos mais populosos de Quilimane, a capital provincial da Zambésia. José Manteigas, porta-voz da Renamo, lamenta que isto aconteça após a assinatura do Acordo de Paz de Maputo.
Todos esses atos de violência que estão a ser perpetrados não só na Zambésia, mas em vários quadrantes deste país, violam o princípio do acordo do dia 6 de agosto e, sobretudo, para nós, esse acordo foi uma simulação, foi um ato enganoso e, acima de tudo ainda, o Partido Frelimo, a partir dos seus líderes, enganaram o Papa Francisco, enganaram o mundo, enganaram o país, quando diziam, diziam a voz, que passaríamos a viver como irmãos neste Moçambique, todos nós.
José Manteigas, porta-voz do Partido Renamo, que falou connosco a partir de Inhambane, onde faz a campanha para o seu partido, ele reagia ao ato que aconteceu em Quilimane, a vandalização da casa da mãe de Manuel de Araújo, o candidato daquele partido pela Renamo, neste caso, para as eleições provinciais, isto integrado nas eleições gerais. Manuel de Araújo pretende ser governador da província da Zambésia. Neste momento, ele é o presidente do Conselho Municipal de Quilimane. Voz da América, 13 horas e 38 minutos, continua a sua emissão vespertina e continuamos a falar das eleições em Moçambique. Deficientes visuais em Nampula dizem que estão excluídos deste processo, reporta Dina Soalerre.
O diretor executivo da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, Nampula Peri Hamadi, disse que um dos exemplos dessa exclusão nos processos políticos, desde que começou a campanha eleitoral, a 31 de agosto, nunca foram abordados por nenhum dos candidatos.
Mesmo nessas campanhas que estão a decorrer, dificilmente os atores políticos se fazem presente a nós para nos fazer perceber os seus manifestos. Então esse é um problema que nós estamos a registrar, pelo menos nós que temos essa deficiência visual, não tive outros tipos de deficiência, mas nós sentimos isso de que poucos de nós conhecemos os manifestos daqueles que são os políticos, se não aquelas pessoas que são informadas, que talvez num momento ou outro pode acompanhar através de um órgão de comunicação, mas se formos a ver, Nem todas as pessoas têm essa possibilidade de poder ouvir uma informação pela onda de comunicação.
Amadi chama a atenção ainda para o fato de, nas eleições autárquicas do ano passado, alguns deficientes não terem votado.
Esquecem quase daquilo que aprenderam, que devia ser a regra em dar prioridade a algumas pessoas. Então, essas são questões que para nós, em cada momento do processo eleitoral, temos de parar. Até eu lembro-me naquelas autárquicas, alguns colegas nossos chegaram a desistir em votar, porque não havia um atendimento prioritário, as pessoas olhavam as pessoas com deficiência visual e não estavam em conta naquilo de que talvez é uma pessoa inválida, mas pelo contrário, nós temos o mesmo valor, temos o mesmo direito de podermos participar de uma maneira comum, como se fossem outras pessoas que não têm aquela deficiência visual ou outro tipo de deficiência.
Entretanto, Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, disse em entrevista telefônica que a lei prevê que os deficientes sejam prioridade nas filas de votação e, se tal não acontecer, é uma violação da lei. Cunica revela que os órgãos eleitorais vão introduzir na formação dos membros de mesa de voto um módulo que, além de abordar a prioridade aos deficientes, vai incluir as pessoas com albinismo que, dada a sua condição, não podem estar muito tempo expostas ao sol.
De fato, a lei prevê que os deficientes tenham prioridade na votação. Portanto, onde encontramos essas situações, há violação. Mas este ano nós vamos incluir um módulo exatamente para lidar com a questão da deficiência. Não são só os cegos e ambliopes, mas são também todos os deficientes auditivos, os albinos, portadores de albinismo.
As eleições realizam-se a 15 de outubro. Dina Pula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. E ainda nesta emissão iremos falar de eleições noutro país, neste caso concreto, a Guiné-Bissau. Mas antes da Guiné-Bissau, vamos já a São Tomé e Príncipe, onde a Embaixada de Portugal foi vandalizada por um cidadão, alegadamente em protesto contra a recusa de visto. Tal recusa sucessiva de visto de entrada em Portugal está na origem da atitude, tal como reporta o nosso correspondente Oscar Medeiros.
O homem de pouco mais de 30 anos de idade destruiu por completo a recepção da secção consular da Embaixada de Portugal em São Tomé. Partiu computadores, ar-condicionado, vidros de portas e janelas, entre outros materiais. Foi detido e, segundo as autoridades policiais, será presente ainda esta segunda-feira ao Ministério Público. Há meses que centenas de cidadãos santomenses se manifestam indignados pelo fato da Embaixada de Portugal não lhes devolver os valores cobrados em processos de pedido de visto indiferidos pela secção consular. Tem um pedido de visto na Embaixada?
Sim.
E já há algum tempo?
Já deu indiferido? Já deu indiferido.
E há muita gente revoltada com esta situação?
Muita pessoa, amigo, muita pessoa.
O senhor também tem alguma situação de pedido de visto para Portugal?
Não tenho.
E está cá a acompanhar essa situação enquanto cidadão? O que é que acha disto?
Eu acho incrível, não pode ser, aquilo não pode ser. Deram entrada ao visto, difícil de impedir. Se pagaram, se não saiu, tem que devolver uma metade, né? Eu acho assim.
Há menos de 6 meses, um grupo de cidadãos organizou uma manifestação em frente à Embaixada para protestar contra a recusa de vistos de entrada em Portugal. Nelson Carvalho é líder de um movimento cívico em São Tomé e Príncipe e também manifesta-se indignado com a situação.
Porque não é normal você pagar depois não ter o reembolso. Enquanto você não foi, o seu pedido não foi satisfeito, acho que deveriam devolver o valor. Depois, e outra coisa, é que este valor que as pessoas pagam, as nossas condições sociais não permitem. Às vezes você luta tanto para arranjar aquele dinheiro, pagar o visto e pagar o seguro, depois você é negado e não tem reembolso. Você cria uma revolta. Eu acho que a cooperação portuguesa aí com o Santo Tomé deve se sentar ambos na mesa e discutir esse assunto, dessa ligação de Santo Tomé e Príncipe e Portugal, a nível da embaixada, encontrar uma forma de ser mais suave em questão da questão do visto.
Na sequência deste incidente, a Embaixada de Portugal encerrou esta segunda-feira sua secção consular e até ao momento não prestou qualquer informação sobre o sucedido. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o partido PRS, até eleições de março, o segundo mais votado e que dirigiu alguns governos durante a presidência de José Mário Vaz, anuncia que não terá candidato próprio, mas que dará o seu apoio a um dos concorrentes à presidência do país. Carlos Gomes Júnior, José Mário Vaz, Nuno Gomes Nabiá e Umar Al-Mokhtar Sissoko Embaló esperam o apoio da terceira maior força política do país. Detalhes com Lassana Kassamá.
O sociólogo guineense e professor universitário Diamantino Lopes evidenciou dois fatores decisivos.
Optou por poupar o recurso e ir conseguir dinheiro com apoio externo. Com apoio externo vai capitalizar financeiramente e vai espreitando uma capitalização política caso o candidato que apoiou ganhar as eleições. É a jogada de sempre. Se o candidato apoiado por ele ganhar a eleição, ele vai ao governo. Vai criar condições para derrubar o governo e assumir a gestão do país como sempre fez.
Nas eventuais articulações futuras sobre o panorama político, falamos também com o analista e consultor jurídico Luiz Petit.
Se o PRS decidir apoiar qualquer um desses candidatos que eventualmente venha a ganhar as eleições, o que é que poderemos esperar dessa aliança? Será, obviamente, compensações. E compensações no sentido de, entretanto, contornar aquilo que até aqui vinha sendo a decisão do povo. Obviamente que, se deterem o poder presidencial, então, certamente, o candidato que vir apoiar o PRS fará contra força a própria governação, nesse caso o Executivo.
Lassana Kassamá é a Voz América em Bissau.
O continente africano tem nos Estados Unidos um amigo, diz Taibo Anadji, diplomata americano de topo.
America has an unwavering commitment to Africa.
Os Estados Unidos têm um compromisso inabalável com a África. Mas alguns especialistas de relações internacionais questionam tal compromisso. Jack Devermont, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.
A África tende a ser at the bottom of the to-do list for most administrations, but this president doesn't have the kind of personal connections with the continent.
A África tende a estar no fundo da lista de tarefas da maioria das administrações, mas este presidente não tem um tipo de conexão pessoal com o continente. Ele não está interessado no desenvolvimento da maneira que o presidente Bush estava.
He's not interested in development in the way that President Bush was.
Em dezembro, o governo de Trump delineou a sua estratégia para combater a influência da China em África. Johnny Carlson, do Instituto da Paz.
Policies should not be focused around countering what other people are doing in.
As nossas políticas não devem se concentrar em combater o que outros fazem em África. Devem se concentrar em construir e fortalecer a nossa parceria.
It should be focused on building and strengthening our partnership.
A estratégia agora é apresentada com menos referências a Pequim e a administração muda o seu foco para o setor privado. Taibo Anadji, secretário adjunto para questões africanas.
Africa is going to double the number of people between now and 2050. There's going to be millions and millions and millions of young Africans, and what they all will want is a job.
África terá o dobro da sua população em 2050. Haverá milhões de jovens africanos, todos irão precisar de emprego. Se não conseguirem emprego, o continente será instável, aberto à vulnerabilidade do extremismo violento. Milhões de africanos tentarão migrar para a Europa.
Millions of Africans will try to migrate to Europe.
Em junho, o governo de Trump lançou a Corporação Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento, que aumenta os fundos de investimento dos Estados Unidos em países de baixa e média renda, e a Próspera África, que visa remover obstáculos que impedem as empresas americanas de buscar oportunidades comerciais em África. Mas alguns analistas dizem que isso continua insuficiente. Novamente, John Carson, do Instituto da Paz.
The administration has been slow to react in dealing with some of the major.
O governo tem sido lento a reagir no tocante a algumas das principais questões que a África enfrenta atualmente, ambas relacionadas com a segurança e a instabilidade política.
Both issues related to security and political instability.
A primeira-dama Melania Trump e a filha de Trump, Ivanka, fizeram viagens separadas à África, mas o presidente Trump ainda não visitou o continente. O governo da África do Sul mandou enviados especiais a 7 países do continente para explicar a sua posição sobre a recente onda de ataques xenófobos a estrangeiros e seus negócios. O executivo de Cyril Ramaphosa foi criticado por não ter posto cobro aos ataques que deixaram 12 pessoas mortas, centenas de deslocados e propriedades no valor de milhões de dólares saqueadas ou destruídas. As opiniões sobre as causas da violência, no entanto, são variadas e especialistas temem que a violência poderá regressar se o governo não tomar medidas rapidamente. Álvaro Lugier Andrade.
Cyril Ramaphosa diz que diplomatas foram enviados à Nigéria, Gana, Senegal, Tanzânia, República Democrática do Congo e Zâmbia com mandato claro de reparar a imagem do país.
To go and explain what has happened and also to offer our apologies.
Explicar o que aconteceu e também pedir desculpas e para aqueles que foram mortos nossos pêsames e para os que foram detidos igualmente. Temos que fazer isso porque nossa posição no continente foi sempre muito boa e isso diminuiu consideravelmente, afirmou Ramaphosa. O presidente sul-africano diz que a equipa também visitará a União Africana para garantir ao organismo continental o compromisso do seu país com os ideais do pan-africanismo e da unidade africana.
We would not want to see that happening to our own nationals, to
Não queremos que isso aconteça com os nossos próprios cidadãos que estão noutros países ao redor do mundo, porque os sul-africanos se espalharam pelo mundo, concluiu Ramaphosa. Após os ataques na África do Sul, as empresas e embaixadas sul-africanas na Nigéria e na Zâmbia foram igualmente atacadas. O presidente Cyril Ramaphosa sentiu hostilidade no funeral do ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, em Harare, no sábado, onde a multidão o apupou durante o discurso.
Your Excellency, heads of state and government.
Hello, hello.
Mas no país ainda não há acordo sobre como explicar os recentes ataques a estrangeiros. Teboho Machota, advogado de direitos humanos, referiu-se aos ataques como atos claros de xenofobia, pelos quais o governo deveria assumir total responsabilidade.
What is happening currently is as a result of the incitement from our government.
O que está a acontecer atualmente é resultado do incentivo do nosso governo. As declarações que eles têm feito ao responsabilizarem os imigrantes por todos os problemas da cidade de Joanesburgo, como as ruas estão sujas, são imigrantes. É crime por causa dos imigrantes, criticou Machota. Entretanto, o presidente do Supremo Tribunal, Mogoeng, insiste que a fome é a causa e não a xenofobia. E pergunta:
Why are intellectuals who are South Africans not attacking other intellectuals who come from other African countries?
Porque os intelectuais sul-africanos não atacam outros intelectuais de outros países africanos? Porque os executivos do setor corporativo não atacam os africanos que vêm de outros países? Eles têm o suficiente para comer, eles têm empregos, eles têm oportunidades, defendeu o presidente do Supremo Tribunal. Na semana passada, centenas de estrangeiros afetados pelos ataques na África do Sul, incluindo zimbabuanos, moçambicanos e nigerianos, foram levados de avião para os seus países de origem. Especialistas alertam que se o governo da África do Sul não enfrentar as condições socioeconómicas e o deficiente policiamento que permitiu os ataques, a violência ressurgirá em breve.
Até o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje muito, muito futebol e começamos com o futebol africano, Liga dos Campeões, onde duas equipas angolanas e uma moçambicana estiveram em ação no fim de semana. Uma vitória, um empate, uma derrota. Vamos começar com os homens de Cahorabassa, União Desportiva do Songo, campeões de Moçambique. O Songo foi ao Zimbábue perder com o Platinum de Bulawayo 1-0. Resultado, portanto, que pode ser emendado na segunda mão, mas é difícil. Petro de Luanda empatou em casa com o Kampala do Uganda a 0 golos. Segunda mão também vai ser difícil. 1 de agosto, esse está em excelente posição para passar à fase seguinte. Foi à Zâmbia ganhar por 2-1 aos Águias Verdes. Na segunda mão em Luanda, Green Eagles, com missão impossível. Agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde ontem o Porto foi ao campo do Portimonense ganhar por 3-2, esteve a ganhar por 2-0, empatou e depois acabou por marcar o golo da vitória no nono, é verdade, 9 minutos de prolongamento. O treinador do Portimonense é António Folha.
Nós temos que ser competentes até ao fim e não fomos. Não fomos, já disse, somos jogadores. O futebol é até o ar de apitar. Quando ele se lembra de apitar, apitou, acabou. E nós nem o seu último lance, porque sentíamos todos que ia acabar ali, tínhamos de ser mais rigorosos.
Era António Folha, treinador do Portimonense, é verdade. O jogo só acaba quando acaba. Com essa vitória, o Porto mantém-se em terceiro lugar, com os mesmos 12 pontos que o Benfica, e a um ponto do Famalicão, que bateu o Passos de Ferreira por 4-2. Leonel Pontas fez a sua estreia como novo treinador do Sporting, com um empate no campo do Boa Vista. Quais as suas perspectivas após este empate?
A minha perspectiva, enquanto treinador do Sporting neste momento, é jogo a jogo. Eu não posso pensar no futuro sem pensar no presente. E é jogo a jogo, porque jogo a jogo vai ditando aquilo que nós queremos no futuro. E este foi o primeiro. Vamos ver o próximo, mas vamos jogar todos para ganhar. Perspectiva futura, não consigo fazê-lo. A minha responsabilidade é colocar esta equipa lutando, competindo, defendendo as coisas do Sporting e tentando jogar todos os jogos para ganhar e contabilizando jogo a jogo. Não há outra forma. O campeonato é longo, isto é uma maratona. Ainda estamos aqui à sexta ou sétima jornada, portanto há muita coisa para fazer.
Era Leonel Pontas, treinador do Sporting, que está em quinto lugar, a um ponto do Boa Vista, a 4 do Benfica e Porto, e a 5 do Famalicão. É, não vai bem o Sporting neste começo do campeonato. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid perdeu com o Real Sociedade 2-0 e surgiu o primeiro aviso à nova estrela portuguesa, João Félix. Foi substituído. Barcelona, sem Messi, bateu Valência 5-2 com a sua jovem estrela Ansu Fati, nascido na Guiné-Bissau, a brilhar e a marcar logo aos 2 minutos e aos 16 anos a mostrar que vai ser muito, muito bom. Real Madrid bateu o Levante por 3-2. Sevilha foi ao campo do Alavés ganhar por 1-0. Está agora no topo, com 10 pontos. Seguido do Atlético Madrid com 9, Atlético Bilbao com 8. Real Madrid também com 8 e Barcelona com 7. Mais futebol, agora para a Inglaterra, onde a grande notícia foi a derrota do atual campeão Manchester City, frente ao Norwich, que veio da segunda divisão, derrota por 3-2. Liverpool, soma e segue, bateu o Newcastle 3-1, está agora mais isolado no topo, 5 pontos de vantagem sobre o City, 7 sobre o Tottenham e Manchester United. Na Alemanha, Leipzig empatou com o atual campeão, o Bayern de Munique, a um golo, mantém-se no topo com um ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que deu cabazada ao Bayer Leverkusen, os homens da aspirina Bayer. 4 batatas sem resposta. Bayer de Munique está em quarta, 2 pontos do líder, tudo muito renhido. Em Itália, o atual campeão Juventus de Cristiano Ronaldo também empatou a 0 golos com o Fiorentina e na terceira jornada está a 2 pontos do Inter, que comanda com 3 jogos, 3 vitórias. Na França, o Neymar regressou. Foi apupado, vaiado, mas marcou um golaço, dando a vitória ao Paris Saint-Germain por 1-0 em casa, frente ao Strasbourg. Já em tempo de descontos, bicicleta de Costa, golaço. PSG está, como de costume no campeonato francês, no topo, com mais 2 pontos que o Rennes. E agora mais um episódio do folhetim transferência do Neymar. O presidente do Barcelona disse que na janela de janeiro não vai procurar contactar Neymar. Vamos a ver. Amanhã. Regressa à Liga dos Grandes, à Liga dos Campeões.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Centenas de médicos zimbabuanos manifestaram-se hoje no centro da capital Harare contra o desaparecimento do seu líder sindical, mas a polícia de choque impediu-os de chegar ao edifício presidencial.
Vários líderes mundiais reúnem-se a partir de amanhã na Assembleia Geral das Nações Unidas com a necessidade de maior controle de armas nucleares no topo das suas prioridades. Ponto final a esta segunda parte da emissão desportiva de mim e mais Miguel. Um grande abraço, votos de uma ótima semana. Fiquem com o Álvaro Lugier Andrade para a terceira e última parte. Boa noite.
Voz da América, transmitir em português desde Washington, hoje é 16 de setembro. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com. Estamos igualmente presentes nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, com referência voaportugues. Também pode comunicar-se connosco através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, um pouco de calor na capital americana. O microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade: aumenta a tensão no Médio Oriente depois de ataque a petrolíferas na Arábia Saudita. Procurador do Tribunal Penal Internacional recorre contra a absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Lohan Gbagbo. No Zimbábue, centenas de médicos manifestam-se hoje contra o desaparecimento do seu líder sindical. Noutras notícias, falaremos mais um incidente de violência eleitoral em Moçambique. Vamos também falar da campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Teremos a nossa revista económica e, como é segunda-feira, é dia do Top 10 da música na América. Moçambique continua a decorrer a campanha eleitoral e com mais um caso de violência. 5 homens armados incendiaram hoje a casa da mãe de Manuel de Araújo, edil de Quelimane e candidato da Renamo a governador da Zambésia nas eleições do dia 15 de outubro. Incendiaram a casa da minha mãe, disse Araújo, a Voz da América, a partir de Milange, onde faz campanha com o candidato presidencial e líder da Renamo, Ossuf Mohamed. Para ele, e cito, até prova encontrar o incidente em todas as marcas de ter sido protagonizado por elementos do Partido Frelimo, daí que solicito ao presidente Nyusi para garantir a implementação de um acordo de paz de Maputo. Disse Araújo, o grupo de atacantes pôs-se em fuga sem tirar nenhum bem da casa. Como disse, este é mais um último caso reportado de violência. Há pelo menos 2 mortes no segundo maior círculo eleitoral do país na campanha eleitoral de Moçambique. Na Guiné-Bissau, também em véspera das eleições presidenciais, a 24 de novembro, o PRS, até o mês passado, o segundo partido mais votado do país e que dirigiu alguns governos durante a presidência atual de José Mário Vaz, anunciou que não terá candidato próprio, mas que dará o seu apoio a um dos concorrentes à presidência. Carlos Gomes Júnior, José Mário Vaz, Nuno Gomes Nabian e Omar El Mokhtar Sissoko Embaló esperam o apoio da terceira maior força política do país. Lassana Kassamá explica os contornos.
O sociólogo guineense e professor universitário Diamantino Lopes evidenciou 2 fatores decisivos.
Optou por poupar o recurso e ir conseguir dinheiro com apoio externo. Com apoio externo vai capitalizar financeiramente e vai estreitando uma capitalização política caso o candidato que apoiou ganhar as eleições. É a jogada de sempre. Se o candidato apoiado por ele ganhar a eleição, ele vai ao governo. Vai criar condições para derrubar o governo e assumir a gestão do país como sempre fez.
Nas eventuais articulações futuras sobre o panorama político, falamos também com o analista e consultor jurídico Luiz Petit.
Se o PRS decidir apoiar qualquer um desses candidatos que eventualmente venha a ganhar as eleições, o que é que poderemos esperar dessa aliança? Será, obviamente, compensações. E compensações no sentido de, entretanto, contornar aquilo que até aqui vinha sendo a decisão do povo. Obviamente que, se deterem o poder presidencial, então, certamente, o candidato que vir a apoiar o PRS fará contra-força à própria governação, nesse caso o Executivo.
Lassana Kassamá é a Voz da América em Bissau.
Passemos agora aqui na Voz da América a nossa revista económica e vamos falar da crise do petróleo. O petróleo Brent estava hoje, a meio da sessão, a subir 8,95%, atingindo $65.62 no mercado de futuros de Londres, o barril, num ambiente volátil, depois dos ataques do fim de semana contra duas refinarias mais importantes da Arábia Saudita. O barril de petróleo para entrega em novembro subia $5.39 no mercado de futuro de Londres, face ao fecho de sexta-feira, quando terminou a $60.23. O Brent, de referência na Europa, subiu assim quase 20% durante a noite passada na sessão eletrónica, depois dos ataques com drones contra as refinarias sauditas, que reduziram a mais de 5% o fornecimento global de petróleo. Em Nova Iorque, os índices da Bolsa de Wall Street caíram hoje devido a esses ataques também. O índice Dow Jones caía 0,51%, o S&P 500 perdia 0,27% e o índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,25%. A consultora Fitch Solutions considera que o acordo entre os credores da dívida e o governo de Moçambique é positivo, mas não resolve a necessidade de apoio externo, com os investidores a serem altamente cautelosos. A consultora afirma, numa nota enviada aos clientes, que o acordo melhora o perfil da dívida e a credibilidade orçamental a longo prazo, mas não resolve o problema da falta de apoio internacional ao orçamento, que é necessário para estimular o crescimento económico a curto prazo. Os portadores de títulos soberanos de Moçambique aprovaram a reestruturação da dívida de $726.5 milhões, que teve origem na empresa pública Ematum, anunciou o governo no passado dia 9 de setembro. Quanto a Angola, aquela consultora cortou a previsão de crescimento do setor de construção de 6,7% para 0,9% nos próximos 4 anos, uma revisão significativa devido à descida do preço do petróleo. Os analistas da Fitch Solutions consideram que o crescimento do setor da construção em Angola vai continuar fraco a médio prazo, já que o governo está a cortar nas despesas de investimento no segmento de descidas receitas petrolíferas. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística revelou hoje que o setor de construção civil teve, no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado e de 12,7% em relação ao trimestre anterior. No caso da evolução positiva em relação ao mesmo período do ano passado, os dados apontam que contribuíram para esta evolução grupos de materiais como materiais de base, materiais de revestimento, materiais de instalação e outros de construção.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. São 14 horas e 8 minutos aqui na capital americana. Vamos agora ao Top 10, as músicas mais ouvidas aqui nos Estados Unidos, com Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. São os mais ouvidos dos Estados Unidos, que aqui passam as notícias do showbiz também. Esta semana está o DJ UPS, do outro lado, e aqui está a Ana Guedes. Anunciou anuncia-se para o ano um mega concerto com três nomes bem conhecidos do rock. São as lendárias bandas Green Day, Fall Out Boy e Weezer. Eles vão andar em concerto durante os meses, Ares e a Europa e depois aqui os Estados Unidos. Os bilhetes vão estar à venda nos próximos dias. Vai ser um grande concerto, por certo. E a celebração do anúncio, as três bandas anunciaram novos singles e álbuns. Os Green Day, de quem estamos a escutar, vão publicar o novo disco a 7 de fevereiro de 2020. Vamos ficar agora com American Idiot. E esta semana damos conta do regresso iminente de Celine Dion à música. Celine, cujo último trabalho em inglês data de 2013, Love Me Back to Life, e em francês de 2016, Encore un Soir, regressa em força depois de ultrapassar problemas familiares como a morte do marido e seu produtor musical em 2016. Não saiu nestes anos com um álbum, mas foi gravando músicas que foram incluídas em bandas sonoras de filmes como A Bela e o Monstro. Celine vai ter turnê de apoio à divulgação do álbum que dentro de umas semanas lança. Courage, sobre a sua caminhada na vida, seu marido e companheiro. A ficar com um dos grandes sucessos de Celine Dion, Because You Loved Me. You're the one who saw me through it all. You were my friend when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. And it did me up when I couldn't reach. You gave me faith cause you believed. O Top 10 americano da Voz da América. Vamos ver que subidas e descidas marcam a nossa tabela esta semana. Há 9 semanas na tabela das mais ouvidas, Post Malone é um dos que tem entrado, subido, descido, saído e regressam de novo. Esta semana está em 10º lugar com Goodbyes, que conta com a participação de Young Thug. Ele acaba de lançar esta semana o seu último álbum, Hollywood Blending. When you know you talk too much, you don't got to stay. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, cause I need to be set true. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're loving to change. Now I'm drinking again. 80 proof in my veins and my fingers are stained. Looking over the edge. Don't quit me. Say you needed this heart and you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. And we wouldn't let go and we lost it. Now I'm a goner. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português. E na 9ª posição está uma descida, Khalid, com o seu toque, contudo já conta com 30 semanas na tabela. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming. Before we get lost, let me ask us, can't we do without no. Never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more.
What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about where we're coming before we get lost?
Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Outra subida a gostar esta semana é a dupla Ed Sheeran e Justin Bieber. I Don't Care, em que os dois dizem que nada os afeta quando estão com as queridas delas. I Don't Care faz parte do último álbum de Sheeran de colaborações. Estamos com I Don't Care.
Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
We had a party. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. E como já disse, Post Malone. Entra em cheio, sobe, desce, sai e volta. Esta semana entra nas 10 mais com Circles, está em 7º lugar. Top 10 americano da Voz da América. Nós ficamos uma música pedida por ti. Faz o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Uma subida a restar de No Guidance é Chris Brown, num dueto que podia ter parecido improvável. É com Drake, isto porque há Rihanna pelo meio. Em sexto, No Guidance. I know I get around 'cause I like to move freely, but you can lock it down. I can tell by how you treat me. Seen how you did, homeboy, so please take it easy. Good to have me on your side, I ain't saying that you need me. Yeah. This guy talk, but I ain't trying to get preachy. No, no. Seen how you did, homeboy, please take it easier on me. 'Cause I don't wanna play no games, play no games. E vamos agora ao quinto. Bateu recordes de permanência no primeiro lugar. Está há 27 semanas colado nas 10 mais, mas agora vai descendo devagar, mas vai descendo. É Old Town Road, Lil Nas X e Billy Ray Cyrus.
Up off that porch now.
É o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais. Não esquece Facebook, Twitter, Instagram. Tocamos uma música pedida por ti para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. E estamos agora com Ransom de Lil Tecca. Sobe de quinto para quarto esta semana.
From the bottom, you can see the way I start. I want all the diamonds, I want that to where it's from. The op, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty's tryna pull up to my place. But you ain't want me last year, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, or the fuck you live.
A californiana Billie Eilish e o seu Bad Guy mantêm-se na terceira pessoa esta semana. É, Billie Eilish não está na terceira pessoa, está sim na terceira posição esta semana. Agora vamos ficar com o segundo lugar, que é ocupado pelo par sexy do momento, Shawn Mendes e Camila Cabello. O canadiano e a cubana-americana cantam algo que escreveram em conjunto e é a segunda colaboração dos dois, depois do sucesso I Know What You Did Last Summer, banda do filme com o mesmo nome. Agora a senhorita, que está classificada em várias listas musicais, entre elas a Billboard, continua em segundo lugar. Before I even knew her name, la la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportuguesa.com. Este é o Top 10 americano que está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E nós somos Ana Guedes, DJ UPS, e vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 desta semana. Verdade Dói é a voz de Lizzo, que mantém o topo da tabela, um hino em empoderamento feminino dançável e que faz de Lizzo uma estrela. Truth Hurts. Could be a test, turns out I'm 100% dead. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's a human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in me. You could have had a bad, not committal. Help you with your career, just a little. You supposed to hold me down, but you're holding me back.
Foi assim o Top 10 aqui na Voz da América, nesta segunda-feira, dia A 16 de setembro, são 14 horas e 24 minutos, caminhamos para o final desta emissão. Vamos agora atualizar as notícias que marcam a atualidade. A Arábia Saudita disse que investigações iniciais indicam que armas iranianas foram usadas no ataque às suas instalações petrolíferas. Anteriormente, os Estados Unidos tinham acusado o Irão de ser diretamente responsável pelos ataques, algo que o Irão afirmou ser uma grande mentira. Rebeldes húteis que operam no Iêmen reivindicaram a responsabilidade pelo ataque no sábado, que reduziu a produção petrolífera saudita em 5,7 milhões de barris. Meios de informação iraquianos escreveram que o ataque foi lançado a partir do sul do Iraque, onde milícias apoiadas pelo Irão estão ativas, embora o governo iraquiano tenha rejeitado a alegação. O secretário de Estado americano Mike Pompeo esteve em contacto com o primeiro-ministro iraquiano, mas desconhecem-se os pormenores das conversações. A Rússia apelou a todos os países para não tomarem medidas que possam deteriorar a situação, enquanto a União Europeia e a China apelaram à moderação. Centenas de médicos zimbabuanos manifestaram-se hoje no centro da capital Harare contra o desaparecimento do seu líder sindical, mas a polícia de choque impediu-os de chegarem ao edifício presidencial. Os médicos dos hospitais estatais têm estado em greve para exigir melhores salários e o líder do sindicato, Peter Magombi, desapareceu no sábado à noite. Seus colegas afirmam que foi raptado por agentes da polícia. Um tribunal deu, entretanto, ordens às forças de segurança para investigarem o desaparecimento do dirigente sindical. A Polícia Nacional de Burkina Faso expulsou hoje com gás lacrimogéneo centenas de manifestantes de mais de 20 sindicatos da capital do país, revelou a Agência de Informação do Burkina Faso. Os manifestantes foram impedidos de avançar pela polícia junto da sede do Estado-Maior do Exército, que então recorreu a gás lacrimogéneo. O governo e o presidente da Câmara de Ouagadougou recusaram-se a permitir a realização de uma marcha por desrespeito dos prazos e devido à situação de insegurança no país, refere a mesma fonte. A marcha promovida pelas organizações da sociedade civil e sindicatos, a que se soma uma greve de 24 horas, estende-se por todo o país e pretende confrontar a atual administração do Burkina Faso, os crimes económicos, a má gestão da crise de segurança. A procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional apelou hoje contra a absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, que tinha sido acusado de responsabilidade da violência pós-eleitoral que causou a morte de 3 mil pessoas. Gbagbo, o primeiro antigo chefe de Estado a ser julgado em Haiti, e o seu vice-presidente Charles Bia Goudé foram absolvidos em janeiro de terem cometido crimes contra a humanidade. A procuradora disse que, ao absolver os dois réus, os juízes tinham cometido erros jurídicos e de procedimento. Gbagbo está na Bélgica e Bi Goudé permanece na Holanda. Na Tunísia, um dia depois das eleições presidenciais, o académico independente Kais Saied, favorável à pena de morte contra a homossexualidade, lidera a primeira volta das eleições. Com 39% dos votos contabilizados, a autoridade eleitoral ISI indica que Saied lidera com 19% dos votos, seguido do empresário de imprensa Nabil Karoui, atualmente em prisão preventiva, por um alegado crime de corrupção, com 14,9% dos votos. Depois está Abdel Fattah Mourou, com 13,1%, o primeiro-ministro Youssef Chadé já reconheceu a derrota. E cerca de 50 mil trabalhadores da companhia aérea de automóvel General Motors iniciaram hoje uma greve através dos Estados Unidos a pedir seguro de saúde, salários e compartilhação de lucros. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 16 de setembro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.